ao sol. Vibram as cordas. Bem-vindos ao Fado. No ar, Dino Marques e Carlos Reis.
Sejam bem-vindos ao nosso programa Mi Fado ao Sol, que aqui passa, por norma, todas as quintas-feiras. E cá estamos nós hoje para mais um programa, o último programa do mês de agosto, um programa todo ele dedicado ao fado, e hoje, digamos, com um horário especial, uma vez que temos aqui, nos estúdios Antena Barreira, uma convidada. Uma convidada que é natural da freguesia e concelho de Obar, uma terra que a viu nascer, no dia 22 de janeiro de 1967. E é, sem dúvida, uma presença incontornável do panorama musical fadista e uma das lindas vozes do fado de Ovar. A nossa convidada de hoje, com um vastíssimo currículo fadista a todos os níveis, tendo atuado já em diversas e conceituadas casas de fado do país, dá-nos o privilégio de a ter hoje aqui connosco na Rádio Antena Vareira. Toda ela fadista de alma e coração, e que vai buscar as suas influências na pura essência do fado, principalmente no fado tradicional, fazendo parte do seu repertório fadista, e por isso, falarmos de fado e falarmos de fadistas, sem falar de uma fadista barreira, neste caso da Elizabeth Tex, seria uma injustiça tamanha. É, pois, com um orgulho muito grande e uma enorme honra termos a oportunidade de a ter aqui, nos nossos estudos, hoje numa edição especial das 19 às 21 horas, E tendo em conta que o nosso programa Mi Fado ao Sol, como todos sabem, passa todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20, onde passamos aqui sempre uma hora dedicada ao fado, fazendo chegar até ao nosso vasto auditório aquilo que é esta melodia que nos apaixona e identifica enquanto cultura de um povo, dando a conhecer quem o interpreta, levando-o sempre mais longe. Obrigado, Elizabeth, em meu nome pessoal e do Carlos Reis, como também da direção da Antena Pereira, por teres aceitado o nosso convite e nos dares a honra da tua presença de aqui estar neste nosso programa. Um programa todo ele dedicado àquilo que tanto gostamos e que é o fado. Em que vamos aqui trocar contigo, nas próximas duas horas, uma tertúlia fadista, falando das tuas experiências musicais e da tua paixão pelo fado.
Da minha parte, boa tarde, bem-vindos ao Mi Fado ao Sol, mais uma vez. Obrigado, Elizabeth, por estares connosco. E começamos com Fernando Moreira e vamos agora ouvir a Elizabeth que se vai apresentar aqui ao nosso auditório.
Olá, boa tarde a todos, Carlos e a todo o auditório da ABFM. É realmente com muito prazer que me aqui encontro. Não é, portanto, foi um convite muito inesperado, mas fico feliz por estar cá. Chamo-me Elizabeth, como já disse o Dino. Sou natural de Ovar, nasci mais precisamente na Rua do Lamarão, que toda a gente conhece.
Na Rua Doutor Cunha, bairro do Lamarão. É assim, não há Rua do Lamarão. A Rua do Lamarão é no Furador, se não me engano.
E sou filha da Alexandrina Costureira, que por acaso já falecida há uns anos, a minha saudosa mãe.
E de quem eu tinha muita estima, partilhei muitos momentos com a família da Elizabeth, na casa da Elizabeth. É verdade.
É verdade. E isso traz memórias muito boas. Efetivamente, quem me conhece e conhecia a minha mãe sabe que eu estou a falar de uma grande mulher. Então, vou dar a voz ao Carlos.
E então vamos continuar então com o nosso programa. Depois de ouvir a Elizabeth nesta apresentação, vamos continuar com o Max, num tema que aliás, começámos antes com Fernando Moreira. E agora vamos continuar com o Max, num tema que é muito bonito. Não basta chamar irmão, é um poema espetacular. Vamos ouvir.
Eu não volto a cantar. Mas poucos são para a desgraça. Não basta chamar irmão, dizer que somos iguais. Não basta estender a mão, ele precisa muito mais. Não basta estender a mão, ele precisa muito mais. Há quem estenda a mão num gesto de protesto ou simpatia, mas é bem fraco o protesto quando essa mão está vazio. Mas é bem fraco o protesto quando essa mão está vazia. As palavras de carinho são belas e sabem bem, dão coragem pro caminho, mas não sustentam ninguém. Dão coragem para o caminho, mas não sustentam ninguém. Por isso, aos pobres que encontram, não basta estender a mão. Por isso, aos pobres que encontram, não basta estender a mão. É pouco só dar a palavra quando os precisam de pão. É pouco só dar palavras quando eles precisam de pão.
Pois, pegando, Elizabeth, um bocado naquilo que um bocadinho falaste da Rua do Lamarão, é com muita saudade e muita nostalgia que, de facto, me lembro dos tempos vividos num bairro pobre, um bairro humilde, mas de gente trabalhadora, gente com sacrifício para levar o dia-a-dia, gente da faina da pesca, que eram conotados, ao fim e ao cabo, como sendo um bairro perigoso, mas não, um bairro de gente boa, onde, de facto, hoje, já completamente diferente, mas de onde saiu de lá muita gente que triunfaram na vida, que foram homens e mulheres, e que são homens e mulheres, digamos, de vida mesmo. Um abraço muito grande para essa malta toda da Rua Doutor Cunha, da Rua Vasco da Gama, e acreditem que é mesmo com muita saudade que eu falo do Lamarão, porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu cresci, e vou lá todos os dias, ou quase todos os dias, ver a minha mãe, e recordo sempre aquilo com muita saudade mesmo, porque de facto foi ali que eu acho que me fiz homem, com a dureza das coisas.
É,
partilhei também muitos momentos na casa da Elizabeth, e um irmão que tinha muitos livros cowboys, e eu ia para lá.
Era o Alberto T, que toda a gente conhecia.
Mas vamos então falar de fado. Vamos, nosso programa é fado. E eu, Elizabeth, também aqui uma coisa curiosa, não é? Nascemos lá os dois e gostamos de fado e cantamos para eco os faditos.
É verdade.
E isso leva-me a perguntar porquê o fado.
Dina, o fado, inicialmente, não foi fado, quer dizer, eu só comecei a absorver o fado mais tarde, embora todos os fados quase que canto, eu ouvia a minha mãe cantar, como sabes, a minha mãe era costureira. E ela lá na vida dela, lá a cozinhar, a costurar as coisitas dela, ela cantava muito. A gente às vezes canta para não chorar, eu acredito que fosse isso muitas vezes. E eu absorvia aquilo tudo que ela obrigava a matar lá, a chulear e a casear e a pregar botões, e eu chamava-lhe nomes às vezes baixinho. Hoje tenho tantas saudades de tudo isso, nem imaginas. Mas eu comecei a aprender a gostar de fado, se calhar nessa altura, mas não sabia. O fado veio mais tarde. Veio mais tarde porque antes disso eu comecei. Comecei noutras andanças, olha, aos 16 anos. Comecei no...
Mas vamos falar disso mais à frente.
É. Pronto.
Mas pegando...
Acho que foi isso.
Mas pegando nisso do fado, se não me engano, a tua mãe tinha lá um radiozito daqueles que sabia aquelas novelas da rádio.
Simplesmente Maria.
Coisas assim do género,
Maria,
é verdade.
Coisas do género.
Era verdade. Era. E lembro-me bem de ela logo à entrada tinha ali uma máquina de costura. E estava ali sempre a costurar, e lembro-me de ti lá, porque tu és mais nova do que eu, e ainda, não muitos anos, mas ainda és mais nova do que eu, pelo menos quase 3 ou 4 anos. E portanto, nasceste em 67, lá está, eu nasci em 63, portanto, há 4 anos de diferença. E lembro-me de facto desse andamento. Aliás, lá era rara as pessoas que não cantassem. Ouvias as pessoas nos quintais a cantar. E havia lá aquela malta que à noite cantava na rua.
Aquelas desgarradas.
Lembras-te?
O Manel Praia.
O Chico. E essa gente toda. Portanto, aquilo era uma gente alegre. Uma gente alegre. Era um bairro de cantadores. E se calhar por isso é que nós também damos para aqui a cantar.
Está bem, se calhar. Mas isso de cantar à noite na rua, também na Ilha da Madeira, também eu fiquei parvo com as pessoas a cantarem à noite.
Ao desafio
na rua. Com instrumentos e tal, sentados com aquela calorace e tal. E a convidar as pessoas para participarem. Mas não era só numa Numa localidade.
Era nos bares.
Passava,
era eu lá ia para a beira da loja da minha tia Palminha, encostava-se lá ao posto.
Da tampa.
Era cantar lá até acho que.
Já
velhos tempos.
Engraçado, é?
Bem, então para deixarmos outros cantar, então vamos ouvir o António Pelarigo no tema Biografia do Fado.
Eu te conheci, não era um ébrio, não era um vadio, que andava por moradia. Talvez ainda mais magro que um cão galo, vinha dizer que era fidalgo, no curandado com a fidalguia. Era um jantar que atendo o embarcado, mas caravelas no gama. Malandrajado e sujo, mais chicão do que uma cruja, nos velhos rios da alfândega. Nunca mexeu, que não passou de um perdeu, sempre a puxar para a vaidade, sem mais. Sei que o fado é um dos tais que não conheceu os pais, mas tem certidão de idade. Perguntam-me por ele, e eu conheci. E entrava na moirama a horas mortas, e abria as meias portas, era o rei daquelas flores. Foi às penas de gato, foi cavaleiro afamado, era o delírio do vento. Do nada era tu. Pois eu sei bem onde eu nasci, que não passou de um poder, sempre já trabalhar. Sei mais, se o fado é um dos tais, que não conheceu os pais, nem tem servido ao milhão.
Olha, Elizabeth, o teu percurso no mundo artístico começa pelo teatro. Apenas com 16 anos, integras o grupo de teatro Água Corrente, mais tarde, Companhia de Teatro Contacto, que ainda é assim que é conhecida. Qual é a sensação que se tem ao apresentar uma personagem que, por vezes, nós não nos identificamos com ela e têm que ser encarnadas para que nós lhe possamos dar corpo?
Ali no teatro é exatamente isso, é darmos corpo e voz a personagens que não nos dizem nada e que fazem com que nós nos transportemos para outro mundo. Eu acho que quando nós somos muito jovens e vivemos a vida que nós vivemos, que eu vivi, por exemplo, que não tive uma infância muito fácil, se calhar o que nós queremos mesmo é fugir da realidade, muitas vezes. E eu acho que isso era se calhar foi um desses... sonhar, querer ser outra pessoa, se calhar isso de alguma maneira interferiu. E eu sempre fui muito apaixonada por teatro, porque eu fazia isso bem. e eu fazia isso bem. Eu só interpretei uma personagem no grupo de teatro, no Água Corrente, que foi a Maria do Mar.
Mas em que consistia essa personagem?
Era intensa. A Maria do Mar era uma mulher do mar, uma mulher que vivia do mar. O marido dela era sacristão da freguesia, de lugar, sacristão de lugar. E ela era casada com ele, mas eles casaram em castidade, com voto de castidade. Porque, a dada altura, houve um naufrágio, onde o pai dele era o arraiz da bateira. E ele, no dia do naufrágio, estavam todos na praia, e ele e a Maria do Mar, portanto, a Maria do Mar mais o marido, juraram que se o pai se salvasse, que casariam em castidade, para o resto da vida. E então aquilo era mesmo assim, era uma mulher revoltada, com tudo, com todos, porque era uma mulher de carne e osso, tinha os seus desejos, os seus apetites, com todas as mulheres, com todo ser humano, e o marido dela também era outro revoltado, porque tinha feito uma promessa e tinham cumprido, que ele era um devoto, era extremamente religioso, aliás era o sacristão, e aquilo era dramático, eles tinham, aquilo era uma revolta constante. E depois havia o irmão dele que era cego, que tinha era uma história muito intensa. A Maria do Mar era de facto uma mulher extraordinária, que gostava de ajudar toda a gente. Aliás, na história aparece um cigano que é contrabandista, e existe ali uma química entre eles, e aquilo quase que deu história. Mas ela era apaixonada por o marido, mas o marido não queria nada com ela, porque era sacristão e tinha feito uma promessa.
Pronto. No fundo retrata, digamos, aquilo que era a tragédia do povo
crente
e de certa forma comum, digamos, na classe pescatória, este tipo de promessas, este tipo de promessas, ou promessas muito semelhantes, não é? Por exemplo, por isso é que estas promessas, por exemplo, a Fátima, as promessas que se fazem aqui pelas redondezas, por exemplo,
no mundo?
Sim, mas nós falamos aqui no contexto, que nós estamos a falar de uma situação, do contexto de vivência em Ovar, na zona pescatória, não é? Portanto, estas zonas todas aqui, litorais, Vila de Conde, Povo, Ovar, Ilha,
Zonas Bareiras.
Porque é que, por exemplo, a Romaria do Sampaio da Torreira, as festas da Nossa Senhora do Esterro, que antigamente
ia do Esterro,
ou a Nossa Senhora da Saúde, em Valdecâmara, de La Salete, tudo isso são, digamos, carregadas de muito simbolismo, e portanto isto, a Maria do Mar acaba de certa forma por traduzir aquilo que era este apego, esta ideia pagã, porque no fundo é uma ideia pagã, as promessas, não é? Dote-se, me des, é um bocado isto. E portanto retrata um bocado os tempos de
foi uma novidade. Eu ouvi a Elizabeth a dizer que pertencia à Água Corrente. Eu também pertencia à Água Corrente.
Eu fui muito antes. Eu fui uma pioneira.
Quem era o ensinador nessa altura?
Era o mesmo de sempre, Manuel Ramos Costa. Foi um grupo.
Faleceu há pouco tempo.
Este grupo existia, nasceu no Racing. Vocês lembram? Nasceu lá. E depois de lá foi para uma casa particular, porque por as mais diversas razões, houveram algumas razões que agora me escapam e que também não interessam, tivemos que sair e tivemos que procurar uma sede. Quisemos ser um grupo independente. Portanto, era o grupo do Racing, teatro do Racing, passou a ser o grupo de teatro Água Corrente.
Eu não sabia que até saiu do Racing esse grupo de teatro.
Os elementos saíram todos lá. Havia lá uma história, também é como eu digo, aquelas coisas de disque-disse, aqueles ambientes pequenos, passemos à frente, e depois nós fomos em frente à polícia de Ovar, à esquadra de Ovar. Havia lá uma lojinha que era o Sr. Castro. Uma lojinha. Deves-te lembrar, com duas portas. E vivia a Elvira Granja.
Sim, vivia ali. Era casada com o
Eduardo. E nós fomos fazer as primeiras reuniões do Água.
É onde tem agora lá, onde é o talho, onde você estaciona o carro.
Sim.
Era aí, nessa zona.
Exatamente onde está o Vítor. E nasceu aí o nome do grupo Teatro Água Corrente. Porque foi nessa casa que fizemos as primeiras reuniões, em casa da Elvira. E do Zé Eduardo e do Eduardo.
Eu já, quando entrei para a companhia. Aliás, não sei se era Água Corrente, se era a companhia já. A Água Corrente era de certeza, porque não mantemos. Mas já fui ali para o antigo cinema, ali ao pé dos combatentes.
Sim, pode ser para o Orfeão.
Começamos aí. Aliás, eu comecei.
Pronto, depois entretanto, depois eu desliguei-me, porque eu fiz aquela peça de teatro e gostava, adorava teatro. E eu vivia com aquilo. Eu era uma grande atriz. Modéstia à parte. Mas dizem que modéstia a mais é arrogância.
Mas também a menos também. A menos também se deve ter.
Modéstia a menos é arrogância. E a mais também é. Mas eu, pronto, eu corro o risco de ser um bocadinho arrogante. Mas eu acho que era uma grande atriz. Porque eu lembro-me de ser condecorada. Cheguei a ser condecorada como a melhor atriz do Distrito de Aveiro, de Teatro Amadora. Naquele ano. E eu ainda andámos mais ou menos 3 anos. 2 anos andámos, de certeza, com a peça em palco. Com a promessa de Bernardo Santarino.
A promessa.
A promessa. Foi a primeira peça do Água Corrente.
O Manuel Ramos Costa gostava
do Santarino. E de facto aquilo era uma peça, mas era uma peça que eu já vi a mesma peça várias vezes com outros atores, naturalmente, não é? E eu acho que a nossa peça de teatro era tão intensa, tinha tanto. Era tudo amadores, aquilo ninguém percebia nada de teatro. Mas toda a gente metia tudo ali, ficava, a gente rasgava-se ali, tinha aquela cena de pancadaria, tinha uma visita para a escola, aquilo era lindo. Mas toda a gente, nós punhamos a plateia a chorar. As pessoas choravam a ver aquela peça de teatro, era mesmo bonito. E eu acho que nasci um bocado para isso, eu gostava mesmo daquilo. Só que entretanto arranjei um namorado.
Pronto.
E o meu namorado até foi para o teatro.
Também?
Também foi para o teatro.
E foi aí que tudo acabou.
Não é que foi? Ao fim de meio dúzia de meses de namoro, um dia o Manuel Ramos Costa, porque eu, cada vez que havia um espetáculo, eu saía de lá a chorar. Porque os filmes eram terríveis. Porque era tão intensa essa peça que haviam cenas de intimidade, fictícias, naturalmente, não é? Mas, e aquilo, depois, na altura, o meu namorado era uma coisa. Vinha de trombas cada vez que a gente tinha uma saída. E depois eu dizia que não ia. E depois massacrava-me, que era uma coisa maluca. E eu disse, ai meu Deus. Um dia o Manuel Ramos Costa perguntou: quem é que quer acabar com a promessa? Ninguém se manifestou. Só eu. Eu disse: eu quero acabar com a promessa. Foi uma responsabilidade terrível, porque só acabou por mim. Porque ainda tínhamos muitos espetáculos marcados, ainda tínhamos muito tempo de palco com aquela peça. E acabou ali.
Está bem. E então, olha, vamos ouvir então mais um fado. Vamos ouvir o António Mourão no tema Roseira.
Quando é que o cativeiro acabará em mim e próprio dia inteiro avançarei enfim. Quando é que o cativeiro acabará em mim? Quando é que me desato dos laços que me dei? Quando serei um fato? Quando é que me serei? Quando é que me desato dos laços que me dei? Quando ao virar da esquina de qualquer dia meu me acharei alma digna da alma que Deus me deu. Quando ao virar da esquina de qualquer dia meu quando é que será quando? Não sei até então. Viverei perguntando, perguntarei em vão. Quando é que será quando? Não sei até então. Viverei perguntando, perguntarei em vão. 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 Viverei perguntando, perguntarei.
Só mais tarde é que o fado começa a fazer parte da tua vida. E a tua primeira atuação em palco, tanto quanto sabemos, dá-se na Associação de Imigrantes em Balga. Queres-nos contar como é que foi esse momento?
Olha, curiosamente aquilo foi muito engraçado, porque eu não, pronto, nunca me passou pela cabeça cantar fado em público, nunca. E eu gostava de cantar na cozinha, lá com a minha louça, com os meus tachos, as minhas cozinhadas, e aquilo até era engraçado. Porque os clientes iam para ali, estavam ali ao balcão do restaurante, em Valga, no Convívio 2. e ficavam ali, ali durante a tarde, a comer os petiscos, iam a lavar a louça, ia preparar os cozinhados para o dia seguinte e ia cantarolar. Mas eu cantava horas a fio. E um dia chegou lá uma senhora que disse: "Ah, a Graça, vinha-te convidar, vamos fazer uma tarde de fados na Associação de, na Associação de Imigrantes aqui de Valga, e tu podias vir lá cantar um fadinho." E a Graça desmarcou-se logo: "Eu nem penso nisso, eu não percebo nada, não canto nada fados, eu não canto nada. Olha, chamei a minha irmã, que ela é que sabe muitos fados." E eu: "Nossa, eu não canto fados, mas eu canto aqui na cozinha, não canto nada fados e tal." E a senhora insistiu para que eu cantasse um fadinho à capela, e eu cantei ali no restaurante para ela ouvir um fado à capela, que foi o Eterna Amizade, que eu adoro esse fado. Aliás, foi o primeiro fado que eu cantei, também era o único que eu sabia mesmo até ao finzinho, sem falhar. E então eu cantei a senhora, quando eu acabei de cantar o fado, estava debulhada em lágrimas. Eu acho que eu até fiquei preocupada, queres ver que eu matei a senhora? Queres ver que ela está chocada com a minha voz e ainda lhe dá alguma coisinha? Mas não, ela estava emocionada. Estava emocionada, gostou tanto, tanto. Insistiu para que eu fosse. Então, isto foi numa sexta-feira. Insistiu para que eu no domingo à tarde lá fosse. E eu fui. Eu fui lá cantar o tal fadinho. Tomei um não tive tempo de tomar um banho nem nada. Troquei da roupa de cozinheira, vesti lá a roupa de costume. E lá fui à Associação de Fado. Assim, toda cheia de nervos. E fui. Estavam lá os convidados. Estavam os músicos. E queriam que eu cantasse e queriam tanto trautear o fado.
Agora, quem eram os músicos, ainda te lembras?
Era o senhor António Coelho. E era, salvo erro, o seu Rezende. Acho que era o seu Rezende. E eles queriam, e eu disse: não, eu não canto. Escusam-me de tentar tocar, porque eu não canto acompanhado à guitarra e à viola, porque eu não sei. Eu só sei cantar um fado à capela. E eles ainda tentaram, eu disse: olha, se vocês insistirem, eu não consigo cantar, porque eu perco-me e não consigo. Eles desistiram de tocar, eu lá cantei o fado, foi do agrado de todos, e eu cantei mais um fado também à capela, que já não me lembro qual foi. Despedi-me, toda a gente estava com pressa para ir para casa, e uns tempos depois encontrámos-nos outra vez no fado em São João do Ovar, com a Ana Margarida, que é a atual companheira do António Reis.
Sim.
Que é a atual companheira do António Reis.
Que ela é ali de Macedo.
Rio Mião. Ela é de Rio Mião, Ana Margarida. E ela é uma querida.
Era o pai dela, conhecia o pai dela, conhecia ela pequenina, mas era mesmo pequenininha, aqui de Amarão.
Exatamente.
E eu conhecia ela pequenina na casa do senhor Veiga. Era a Quinta de Mourão. Ele tinha ali a Quinta de Mourão. E eu conhecia ela pequenina, Ana Margarida, na casa do senhor Veiga.
Pronto, e então a Ana Margarida estava lá como convidada, e a minha filha tinha-me dito que namorava lá com o rapaz do café. Se bem, vai haver fados, podias ir lá cantar um fadinho e não sei o quê. E a fados, eu gosto de fado, onde houvesse fados eu gostava de ir. Então fui, e estava lá o senhor Coelho: "Oh, Dona Elizabeth, ainda bem que você apareceu, canta um fadinho." E cantei um fadinho lá também, pronto. E começou por aí.
E começaste aí.
O senhor Coelho, e sempre o senhor Coelho, insistiu muito para que eu, para tudo que eu faço hoje no fado. Comecei com o seu Coelho, é uma pessoa por quem tenho muito apreço, de quem gosto muito. Às vezes não andamos tão perto como gostávamos, porque a vida não nos deixa, cada um tem as suas vidas, os seus compromissos, mas foi de facto ele que me incentivou muito a cantar. E
fez bem. E então vamos agora então ouvir mais um fado. E agora este é o Fernando Maurício, no tema A Viela.
A Viela, bonito.
Toda ela era fado. devorei num ar gingão, um certo ar fadistão que qualquer homem assume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei ao convite do costume. Em vez disso, e no entanto, no seu rosto só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora amargurado, era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Fui-me embora sempre que se pensa. Ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida. A pena que me desgarra só me lembra uma guitarra a chorar. Penas da vida, a pena que me desgarra.
Bom, a partir então da associação dos imigrantes, começas a mostrar a toda a gente aquilo que tão bem sabes fazer e que é cantar. E começas a frequentar várias casas de fado, com uma incidência principal na cidade do Porto, entre elas a Casa da Mariquinhas. Certamente que foram momentos de emoções fortes.
É sempre, cantar a fada é sempre, é exatamente isso, são emoções, são pormos para fora, para toda a gente, o que nós sentimos são emoções. E efetivamente, cantar numa casa de fados, que nós...
Uma casa emblemática, por exemplo, como é o caso da Mariquinhas.
Como é o caso da Mariquinhas, exatamente. É uma grande responsabilidade. Eu sentia-me importante. E sentia-me pequenina, porque eu vi montes de fadistas lá que cantavam maravilhosamente bem, e eu era assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer no meio de todos estes fadistas? Eu até nem canto nada, mas eu sentia-me assim um bocadinho perdida. Mas era bom, é uma sensação boa, é darmos de nós tudo aquilo que temos, é mostrarmos em parte o que somos.
Se calhar é a sensação, digamos, do novo, não é? Também. Ou seja, a pessoa... Eu lembro-me, por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer ensaios de fado, que foi uma senhora ali de Ulo, que era a Dona Francisca, e ela é que me levou à casa do falecido Sr. Veiga, e eu cheguei ali, quer dizer, eu só tinha tido um contacto foi aí que ela me conheceu, que foi em casa de um amigo nosso, e que você conhece, que eu sou Valente, que ele lá na Torreira fez lá uma brincadeira com os amigos, e para nossa surpresa, ele tinha lá um viola e uma guitarra, e a Dona Francisca já cantava e foi lá cantar, e então, depois quem a queria cantar, e lembro-me como se fosse hoje, já vai uns anos Valentes, vai uns 20 anos no mínimo, então fui cantar, eu só sabia um fado, era meia-noite ao luar, fui cantar esse fado, e fixei outra pessoa, por causa do nome, foi o Mário Soares da Roca, que também estava lá, que era amigo do Sr. Valente, e foi também cantar o Passarinhos da Ribeira. Lembro-me como sou hoje. E depois essa senhora falou comigo para eu ir, se eu queria ir para os fados. E eu nem sequer sabia o que eram os fados, nem nada, nem cantava fados nenhums. E ela, a senhora lá, falou comigo, e não havia telemóveis, falou comigo, e não sei o que, não sei o que mais. E depois, então, eu liguei-lhe. Encontrei-me com ela em São João da Madeira, à beira do hospital, uma terça-feira, e fui ensaiar a casa sobre ele. Isto bem a propósito que a Elizabeth está a dizer. E quando lá cheguei, quem é que lá estava? Pessoas que mais tarde viemos a ficar amigos, e somos amigos ainda hoje. Estava o Miguel, estava o Zé Fernando, estava o Serra, estava o Pinto Oliveira, estava o Augusto Louros, estava o Alfredo Soares, estava montes de gente ali, a ensaiar. E eu, quando cheguei lá, disse assim: onde é que eu estou metido? Eu só sabia um fado.
Já compreendi.
E depois, no fim, ela diz assim para o Sr. Veiga: a Sr. Veiga, o que é que diz do homem? E ele disse assim: se ele cantar aí umas 500 vezes, este é capaz de chegar lá. Não, isto veio a propósito da Elizabeth dizer, né? A gente chega a uma casa, fala, começa a ver os outros a cantar, ai, quando é a primeira vez.
Ai, senhores, o que é que eu estou aqui a fazer?
É aquela sensação do novo, não é?
Ai, que medo!
É a sensação do novo, é engraçado.
Então agora vou-vos apresentar uma pessoa que canta todos os dias mesmo. É a Filomena Sousa e vai cantar este fado de alegria. Vamos ouvir.
Nova vida cantará.
voltarei.
Bom, olha, Elizabeth, começaste com esses receios, com esses, digamos, com essas nuances de digamos, de deixares pequenina no meio daquilo dos fados quando chegaste lá pela primeira vez, mas à medida que tu fostes cantando nessas casas, começaste a receber, elogios, porque não é por estares aqui, mas de facto cantas bem. E portanto, certamente que te sentias imensamente feliz, pois recebias esses elogios, e como cantavas e cantas de facto muito bem, sentias-te naturalmente feliz. Mas, para além dessa felicidade, o que é que sentias nesses momentos?
Aldino, o que é que a gente sente nesses momentos? Então, quando nós agradamos, se a gente gosta de cantar e somos valorizados por aquilo que a gente faz, isso dá-nos uma felicidade imensa, não é? Não estamos a falar aqui de cachê, porque para nós o nosso cachê que gostamos de cantar não é o dinheiro que se recebe numa atuação. Não é o... É exatamente isso, é o aplauso, é o prazer de agradar a quem a gente
Sim,
mostra a nossa voz.
Mas eu quero me referir, por exemplo, se te achavas cada vez mais confiante, se começavas a perder aqueles receios, se achavas que tinhas que aprender mais fados, se, digamos, aquilo sentias ali qualquer coisa dentro de ti que te dizia, gosto disto, quero cantar, apetece-me cantar.
Mais e mais. Sim, aliás, quando nós vamos a brincar ao fado, digamos assim, eu digo brincar ao fado no sentido em que eu vou muitas vezes ao fado Vadio, gosto muito de ir ao fado Vadio, porque ouço muitas pessoas que não são profissionais do fado e que têm tanto sentimento, que põem tanta alma no que nos transmitem, e eu gosto muito, muito, muito de ir ao fado Vadio, e estou-me a perder.
Não estás a perder. Estavas a dizer, na questão, digamos, do conteúdo que questionei, sentias mais à vontade, sentias confiança.
Sim, tudo isso, não é? Nós temos uma necessidade de aprender e de dar mais e mais e mais. E o ir ao fado é como, sei lá.
Um alimento.
Exatamente.
Por vezes. Achas que sim?
É uma necessidade. Mesmo, não é por acaso que nós, quem gosta de cantar, de vez em quando está em casa e do nada está a cantar, e já me aconteceu mais que uma vez estar em casa sozinha no meu canto a tratar das minhas coisas e estar a cantar uma música e estar a chorar, porque aquelas músicas se identificam comigo, porque são pedaços de mim que eu estou a pôr para fora, porque e o que eu digo eu, se calhar já te aconteceu a ti, não tenho dúvida.
Sim, porque é um bocado quando fiz a pergunta relativamente ao teatro, de a gente encarnar uma personagem que, digamos, por vezes não nos diz nada, não é? Mas temos que a representar. Eu nunca pertenci a nenhuma companhia de teatro, mas na análise que eu faço é que, por exemplo, tu, ao interpretares uma personagem, por muito que tu lhe des o corpo daquela personagem, se tu não te identificares com ela, no fundo estás a fazer algo que não te diz, eu pelo menos penso assim, que não te diz nada. Enquanto que tu no fado, como gostas de cantar o fado, escolhes os temas que queres cantar e sentes isso emocionalmente, e podes ser tu.
Posso ser eu.
É aqui que acho que há esta diferença.
Exatamente. É? No teatro nós estamos é um trabalho que exige esforço, porque nós não somos nós.
Não somos
temos
nós.
Que interpretar alguém que não é a nossa pele. No fado não. No fado podemos ser nós. Quando estamos a interpretar um fado, quando o fado nos diz algo, nós estamos a sentir na pele aquilo que estamos a cantar, sim, ou a contar. Portanto, estamos a ser nós próprios.
E lá vem a tal nossa conversa, Carlos, quando nós dizemos que é o momento.
É. Exatamente. Não
é? É aquele momento em que a gente sente vontade de cantar aquilo. Exatamente. Porque nos inspira.
Esse momento é fundamental.
E então você exterioriza o que lhe vai na alma.
Exatamente.
Não é?
A necessidade que a gente às vezes sente de cantar, e eu digo isto porque vocês sabem, eu toco agora mais do que eu canto. E há vezes no Emílio em que tenho uma necessidade atroz de cantar.
Sente-se a falta, a necessidade.
E aí consigo realmente ser mais eu.
É isso.
Ser mais eu,
é isso.
Ser mais eu. Porque às vezes convida para cantar e não apetece nada. Não apetece mesmo.
Mas porque não estamos para aí. Porque não é como quando nós vamos a qualquer lado e temos que, como tu disseste bem, temos que dizer: olha, vou cantar este fado e aquele e aquele. E depois nós chegamos lá e até tivemos um percalço em casa.
Não estamos com disposição para aquilo.
E temos que contar aquilo e se for, eu dava qualquer coisa para não estar aqui agora. Já aconteceu.
É? Já quantas vezes já aconteceu?
Quantas vezes que cada um de nós tem um serviço marcado, porque já aconteceu, e chegamos lá sem vontade nenhuma de ir, até já nem nos apetecia era só chegar lá e ficar para o caminho e para outro lado qualquer. E chegamos lá e temos que cantar aquilo. Para nós já não é estar lá. Já festamos, tentamos fazer o nosso melhor, mas as pessoas sentem. Curiosamente, nós sentimos, mas quando nós não estamos lá, as pessoas sentem.
Exatamente.
Mas é quando nós fazemos aquelas prestações que as pessoas dizem, então é assim, é isto. É quando nós já não estamos lá. Porque nem sempre que nós cantamos, estamos lá.
Exatamente.
Infelizmente.
Mas este está. O Carlos Macedo.
Ah, Carlos Macedo, está
assim. Vamos abrir.
É ótimo.
Estamos a chegar à primeira parte. Vamos acabar com o Carlos Macedo da primeira parte.
Sonhava-te sempre perto. Mas não vinhas ter comigo. Do teu corpo sem querer, mesmo sem te conhecer, já me ruía a saudade. Para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Para te ver fiz-me ausente, fui amar-te loucamente, longe da minha cidade. Teus beijos a loucura, os teus olhos a ternura, tenho tudo para viver.